Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse episódio do Zetoncast número 270. Bem, né, eu vou falar bastante coisa aqui nesse episódio. Lembrando que é o seguinte, né? Hoje aqui, excepcionalmente, estou fazendo aqui no horário diferente, que é meia-noite, aqui de quinta-feira, né, dia 23 de novembro de 2023. Mas sempre assim costuma a ser o Zotocast, a live no YouTube costuma ser às quinta-feiras, às 10 horas da noite. Nesse caso aqui é um caso excepcional. Assim como foi, né, o episódio anterior, aí foi no sábado a live. Mas enfim, por conta aí do convidado. Mas enfim, então, aqui o Zotocast sempre, né, aí no YouTube, aí a live no YouTube, e aí. Depois vai para a plataforma de podcast. Então aí ajudem a compartilhar o Zetocast, seja qual for a plataforma. Vamos lá, então vou falar aqui do assunto seguinte, né? O primeiro assunto que eu falei, que eu coloquei no título no YouTube, é o seguinte: é hora dos outsiders. Bem, acabou aí tendo aí no último domingo, aí acabou tendo dia 19 de novembro de 2023, teve aí o segundo turno da eleição da Argentina, para presidente da Argentina. E acabou ganhando lá o Javier Milei, seria aí o candidato, assim, o outsider, né? Seria ali, a imprensa chama de extrema-direita, claro, ultra-direita, todo aquele negócio. Seria ali o direita, né? Aí. E claro que o pessoal da direita daqui acabou aí comemorando bastante, aí bastante euforia, porque aí o Milei acabou derrotando aí o Sérgio Massa, que é o ministro aí da Fazenda lá da Argentina, lá do governo Alberto Fernandes. E com isso, né, foi uma vitória aí do Milei, aí uma vitória aí sobre o peronismo, sobre o kirchnerismo. Enfim, aí, e o Milei, assim, foi, assim, é o primeiro, assim, anarcocapitalista, né, libertário, tudo aquele negócio, aí a ser eleito, assim, presidente do mundo, né. Enfim, claro que o pessoal, assim, de direita, que acaba aí sendo entusiasta desse tipo de pensamento, né, pensamento libertário, pensamento anarcocapitalista, acaba já vendo, assim, vislumbrando uma possibilidade de ter aí algo parecido em 2026. E claro que isso não inclui, né, o Jair Bolsonaro na história. Afinal, né, ele foi tirado da política. Apesar que, né, a galera ali na euforia, né, falar assim: ah, a Milei 2023, a Trump 2024, o Bolsonaro 2026. Vem com a galera: não, o Bolsonaro 2026, não, foi tirado lá, né? O tribunal tirou, né? Ele fala: ah, mas pode voltar. Aí fica: não, não pode voltar, não. Não sei o que. Ah, acho que vai voltar, não. Aí fica nessa coisa, né? Enfim, como falei, é o seguinte: pessoal aí da direita, como falei, né? Aí vê que, assim, como a Argentina acabou, ali, o povo argentino elegeu lá um libertário, um capitalista. Aí, primeiro, pessoal, a gente falou assim: ah, o Milei acabou sendo eleito lá porque não tinha um tribunal, não tinha exetosfera, a turma do voto nulo. Enfim, eu acrescento, né? Não tinha lá ali o pessoal da exetosfera, não tinha galera que negócio de ameaça de golpe, né? Empresa falando de ameaça de golpe. Mas claro que o pessoal da esquerda daqui, principalmente, acho que é a da Argentina também, é ter falado assim: ah, o Milei acabou ganhando, claro, né? Aí, né? É a derrota da democracia, acabou a democracia, e todo esse lance, né? Aí, né, a imprensa falando assim: ah, Trump, Bolsonaro, Milei, é o trio da antidemocracia. Que democracia só quando a esquerda ganha. Aí, quando perde, aí é antidemocracia. É assim, né? Impressionante. Enfim, né? A galera que não sabe perder. Mas enfim. Aí eu coloquei aí no título, né, a questão sobre a se a fala que a atual conjuntura do Brasil, falando de Brasil, se é a hora dos outsiders. E vamos lá, pessoal. Como falei, o pessoal da direita já vislumbrou assim uma possibilidade chegar a 2026. Pô, se o povo argentino aí eleger um libertário, aqui no Brasil pode acontecer a mesma coisa. Pode ver alguém com assim com discurso de antissistema, anti tudo, porque o Milei veio com esse discurso, com aquela contra tudo e contra todos. Mas só que aqui na atual conjuntura, pessoal, assim, tem que ver o seguinte: isso já aconteceu no Brasil e aconteceu com a eleição de Bolsonaro. Sim, os argentinos aí ficaram um pouco atrasados aí, 5 anos atrasados nessa questão. Porque é o seguinte, gente, lá em 2018, acabou e teve Lava Jato, tinha lá o antipetismo, era muito forte. E a galera aí da direita, assim, acabou. Assim, claro, a social-democracia, quando colocou aí o Nine Fingers fora aí da disputa, lá para 2018, aí foi assim, agora é. Como diz lá o Milton Leite, lá, né, que é o narrador lá cabrito do Nine Fingers, mas ele tem um bordão que fala assim, né, que é, agora eu se consagro. Eu sou da social-democracia, foi, né? Agora eu se consagro. E quando aí viu aí Bolsonaro, aí tentaram parar, né, com facada, né? Enfim, apesar lá do esfaqueador ser lá, ter sido filiado ao PSOL, não vejo o pessoal assim, alguém da esquerda, né, da extrema esquerda, como mandante, né, apesar de estar enrolado aí para saber quem é o mandante desse atentado contra Bolsonaro. Enfim, eu penso aí de uma outra forma, mas vou parar por aqui. Enfim, mas aí não deu certo, Bolsonaro foi, não deu certo aí a questão da facada, aí Bolsonaro acabou sendo eleito, e claro, durante esses 4 anos foi só assassinato de reputação, perseguição, e aí teve aí a Frente Ampla Democrática, aí o fechamento das tesouras, a esquerda petista se unindo com a esquerda social-democrata. E quem se diz aí oposição atualmente, estou falando do MBL, do Partido Novo, do PSDB, ali o Centrão, ali o Centrão, são na verdade os barrados do baile dessa Frente Democrática, entre aspas. Essa é a verdade. Enfim, as circunstâncias atualmente aqui no Brasil são completamente diferentes do que está acontecendo na Argentina. Porque a Argentina, ali, quando ali assumiu o Fernández, acabou. E aqui, a Cristina Kirchner, né, a vice dele, acabou aí afundando a Argentina numa crise econômica. É complicado. Apesar, claro, deu aquele susto no primeiro turno o Massa ganhar. Aí foi aquele susto, meu Deus do céu. Mas acabou aí, assim, as pesquisas dando Milei na frente, né? Não sei se na Argentina, povo, se argentino acredita em voto útil, né? Também pode ter isso, né? E aqui, efeito de comparação, no segundo turno, Nine Fingers estava à frente de todas as pesquisas. Enfim. Mas claro que as pesquisas erraram, né? A porcentagem, mas, claro, como o Mônica Bergamo da vida diz que não, tá tudo certo ali. As pesquisas acertaram porque deram a vitória ao Nine Fingers. Mas, enfim, tem a questão do voto útil, como falei. Lá em 2018, o Bolsonaro sempre estava na frente do Haddad. Estou falando ali em segundo turno, né? Pesquisas do segundo turno. E na Argentina, o Milei estava na frente em todas as pesquisas ali. Acho que é uma, assim. Dava empate técnico, uma só com massa na frente, mas a maioria ali, eu falei todas, mas na maioria das pesquisas o Milei estava na frente. Não sei se é o que eu falei, não sei se na Argentina tem a questão de voto útil. Aí vamos lá, a questão do outsider, né? Atualmente, não tem essa questão do outsider, não tem vez a questão do outsider, por quê? Vamos lá, o pessoal fica nessa história de terceira via, né? O pessoal da isentosfera. Essa história de terceira via. Só que não existe terceira via. Assim, na verdade, existe. Tô falando assim, não existe terceira via no sentido de outsiders. Porque, vamos lá. O Bolsonaro era o outsider de 2018. Como ele está atualmente na condição que ele já foi presidente, já deixa de ser o outsider. Não estou falando que ele está aí a serviço do sistema, como tem gente da direita adora sugerir. Quero falar o seguinte, que agora o Nine Fingers, pela Nine Fingers, eu acho que é petista, pela, assim, a direita de Bolsonaro, aí seria uma via, e tem a social-democracia. Seria, né, a terceira via. Só que essa terceira via social-democrata, ela não é ali o outsider. Porque assim, o outsider justamente acaba construindo uma carreira política, uma popularidade, realmente, é como o próprio nome diz, é do lado de fora. Ali, sem ajuda de nada, como aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Ah, mas Bolsonaro atualmente tem alguma ajuda atualmente? Ah, mas nunca teve assim, uma ajuda das instituições quando foi presidente? Não estou falando disso, estou falando da questão da popularidade. Bolsonaro construiu sua popularidade, claro, do nada, claro, estou falando nada assim, sem mídia, né? Sem mídia, ali por méritos próprios, mas a construção, lembra, ele construiu sua popularidade lá desde 2014, quando ele foi assim, o deputado mais votado aqui do Rio de Janeiro. E aí foi construindo ali, na questão ali, não, mas viu lá que a Dilma foi reeleita, aí às vezes a questão a ser presidente, tudo, é claro que era piada, sempre aquela coisa, virou piada no início, na galera, aí foi chegando 2018, e aí, pelo que deu, foi toda a circunstância do antipetismo, aí no meio teve impeachment da Dilma, assim, realmente foi o pior momento do petismo. Já lá entre, né, 2019 e 2022, aí o jogo virou. Aí a tendência era o anti-Bolsonaro. Ser anti-Bolsonaro. Nine Fingers acabou contando muito com votos de anti-Bolsonaro, para tirar Bolsonaro mesmo. É porque, assim, foi o tom, por quê? Porque lá, Nine Fingers, seu catado de revanchistas, chegam lá, né, no governo, não sabem o que fazer. Só prefere ficar fazendo bravadas, falar contra o Bolsonaro, né? Sempre tem oportunidade para falar mal, mas na verdade resolver problemas do país não querem resolver. Preferem só fazer revanche. Ficar de revanche. E para 2026, assim, a isentosfera e a neo-isentosfera, porque tem a neo-isentosfera. O que é a neo-isentosfera? É assim, é a isentosfera, vamos dizer assim, que fica lá, diz ser contra o MBL, diz ser contra o Partido Novo, mas cai em todas as narrativas. E, claro, fica lá, criticando o Bolsonaro de alguma forma. Perdem a oportunidade. Aí acabam aí querendo o outsider. Chega para 2026, aí tá que não. Ah, beleza, aí vê o que aconteceu na Argentina, aí vê. Oh, legal, que se aqui no Brasil a gente tivesse anarcocapitalista, fica esse discurso mesmo, contra tudo, contra todos, antissistema, antipolítica, pô, agora vai. É, mas só que já estamos já no final de 2023. O timing já passou do outsider, ou da, né, outsider. Acabou, já passou. Não tem mais como vir o candidato realmente ali de fora, que faz tudo ali sozinho, fala assim, chega ali do nada. Ali constrói uma popularidade do nada. Não tem. É o Nine Fingers ou é o Bolsonaro? Por que que soltaram o Nine Fingers? Por que te condenaram o Nine Fingers? Porque a única forma de tirar Bolsonaro do Planalto é colocar alguém que já tinha sido presidente, que tem uma popularidade, que tem lá as cabritas. É, tipo, está o Nine Fingers agora. Nine Fingers, assim, você vê assim, o Nine Fingers não é a sombra do que era antes. Ah, eu falei, ele tem popularidade, sabe falar com as massas, ele sabe falar com o povão. Mas, assim, estou falando assim, a força dele já não é mesmo. Lembrando, não existe governo petista, existe governo tucano-petista, existe. Na esquerda petista com a social-democracia. Falei, tal da frente ampla democrática. Ficaram aquele discurso de para manutenção a democracia, porque Bolsonaro ia dar golpe. Era esse discurso. E aí, do outro lado, tem Bolsonaro, que apesar de toda essa perseguição é para tirar a popularidade de Bolsonaro, tem que inventar crime, inventar escândalo para tirar a popularidade e ir para ali para a social-democracia, para os barrados do bairro. Para aquela social-democracia que falei, ficou de fora da frente ampla, né? E barrados no bairro. Aí estão contando com essa. Esses barrados no bairro sejam os outsiders, seja a terceira via. Mas não são. Primeiro, eles não têm popularidade, eles não têm como construir uma popularidade em 3 anos, em 2 anos, não tem como. E aí vão ficar, no fim das contas, vai ficar do lado do governo atual. Vai falar tudo a mesma coisa que o governo atual defende. Ou seja, não tem como. Já passou o time do outsider. Enfim, e outra coisa, outsiders não surgem do ciclo de 4 anos, não. São fenômenos, realmente, são como cometas, né? Um fenômeno ali. Ali aparece há muito tempo. Os argentinos acabaram elegendo o Milei na questão, o negócio da novidade, questão da novidade, porque não aguentava mais lá o Kirchnerismo. Ah, mas e o Maurício Macri lá em 2015? É, o Maurício Macri teria a linha mais que hoje seria ali, mas o social-democrata. Ou seja, não tem tanta diferença, né, do kirchnerismo. Eu falei, não tem tanta diferença do kirchnerismo, apesar de ele ser um opositor ao kirchnerismo, ao peronismo. Enfim. Mas o Milei vem com uma coisa completamente diferente, da questão da novidade, como muita gente. Acabou aí, votando em Bolsonaro pela novidade, lá em 2018. Aí, por conta de. Ah, o pessoal vai me encher na cabeça, só tem que trocar o presidente, porque não dá, não sei o quê. Aí vai lá e coloca o Nain Fina de volta. E agora, para 2026, assim, a questão. Assim, eu vejo pessoas assim, né, ali, conhecidos meus, na maioria de esquerda, tá falando. Falando ali no. Antes ali do Nine Fingers voltar ao Planalto, ali, falaram assim, cara, vai continuar essa polarização entre o Nine e o Bolsonaro. Vai continuar essa polarização aqui há muito tempo. Ou seja, aí a galera, mais a galera da direita, certo? A que eu chamo de neo-satosfera, ainda acredita nessa história de que, ah, não, até 2026 vai ter o outsider. Vai ter alguém dos barrados do baile lá da social-democracia, vai lá e vai ser realmente. Vai, ali, vai ser eleito lá em 2026. Sendo que a galera que quer se infiltrar de Bolsonaro, porque ficou decepcionada de alguma forma, e aí quer, agora, com essa eleição na Argentina, quer ter essa esperança. Agora vai ter social-democrata. Perdão, vai ter um libertário, tem um. Com discurso antipolítico, antissistema, contra tudo, contra todos, vai vir aí e vai ser eleito. Não é bem assim, porque o Milei, assim, pelo pouco que eu sei dele, ali acabou construindo toda a popularidade. Principalmente ali, né, ali no período ali, né, voltando a Kirchner, com o vice-presidente, voltando aí, tá lá com o Fernandes, tudo mais. Ali, conseguiu naquele período ali. Conseguiu uma popularidade, como o Bolsonaro foi, falei lá, 2014 a 2018. E não tem alternativa nesse momento, o que for, seja o outsider. Então a galera não se toca nisso. E aí vai. Tá bom, eu tô falando assim, olha, tô falando aquele outsider com força, com popularidade, com força. E que pode ser capaz de realmente ganhar a eleição. Ué, pode surgir, claro, mas. Mas e aí, né? Mas e aí? Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo e também não vai ter popularidade. Vai ficar lá nos 4%, 5%, 3%. É isso. Vai ficar, vai arriscar. E assim, a verdade é que lá em 2026, a galera da exatosfera. Vai votar, vai lacrar o 13. E a galera, se continuar nessa questão de frente ampla, né? Enfim, os petistas e os social-democratas. E o pessoal da neo-isentosfera vai ter que lá votar no indicado de Bolsonaro com o nariz tampado. Como votaram em Bolsonaro em 2022 com o nariz tampado. Aí ficava essa coisa. Não, mas vejam bem, Bolsonaro não vai ter ninguém para indicar, porque vão tirar, que não sei o quê. É, aquela coisa. Ah, cara, o Bolsonaro vai indicar alguém sim. Vai indicar sim. E vou dizer uma coisa: independente de quem Bolsonaro indicar, garanto que, seja qual for a direita, não vai gostar. Não vai gostar, vai ficar, ai, não quero, não gostei, não quero, não sei o quê. Enfim, já sei que até lá tem muita coisa. A galera vai chiar. Quem Bolsonaro indicar, já vai ter chiadeira. Não vai ter unanimidade da direita. Pode garantir. Enfim, é isso, né? Acho que o time aí do outsider aí para 2026 já passou. Galera da direita vai ter que votar no indicado de Bolsonaro aí, se quiser, ali, força ali para a eleição. Vai ter que, né, votar com o nariz tampado e a exotosfera vai ter que lacrar o 13, né? Enfim. Pega os comentários. Aqui da Silva RJ. Para os jornalistas de hoje em dia só existe esquerda e extrema-direita. Não, existe esquerda, existe não, os progressistas maravilhosos, aí a direita, que é a social-democracia, e a extrema, ultra-mega-direita. Aqui, o Cristiano, boa noite. Falei o título da live e lembrei que você falei lá no grupo sobre o Zuco ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. Ele estava lá discursando no velório do cara. Ah, calma aí, vou chegar no, nessa história do velório. Chegar nessa história aí do pessoal aí da direita também subindo em caixão. Acha que só a esquerda que faz isso? Você acha que só o Nine Fingers faz isso? Vou chegar lá. Oliveira fala. Emílio ganhou força por conta da derrota de Macri em 2019. É verdade, né? O Macri tentou a reeleição, mas não conseguiu. Aí vem aquela história de pequeno. É, cara, teve os escândalos do Macri, uma paper, esse negócio. O Macri não conseguiu resolver a economia na Argentina. Aí o povo lá, a Argentina acabou, aí voltou no kirchnerismo, né? Enfim. E, pelo que eu sei, prometendo picanha também, né? É, nada por acaso. Fernandes lá prometeu picanha também, ou algo do gênero, né? Sei lá, que eles comem lá, chouriço, deve ser. Ela prometeu chouriço. Aqui Anderson Silva. Boa madrugada, então. Eu fico com vergonha desse dito direita conservadora. Cai da narrativa revista Fórum para atacar o André Mendonça. Ah, vou, também vou falar mais para frente sobre isso. Tá no assunto aí da questão de aí subir caixão, né? Enfim. E Bolsonaro tinha bastante popularidade antes de 2018, exato. E foi ali tudo construído. E hoje em dia eu não tenho, assim, ninguém com capacidade ali, eu tô outsider ali. Tô falando assim, tô falando a questão do ele construir a popularidade mesmo assim, orgânica ou inorgânica, vou dizer assim, fabricada. Mas sei lá, ninguém fora assim para ter uma popularidade ali. Porque assim, ah, vou lá, o MBL que é o Danilo Gentili, achando que vai ser o efeito lá do Zelensky, lá da Ucrânia. O Zelensky era um comediante, virou presidente da Ucrânia. E aí o Gentili diz aí, comediante, né? Aí, comediante, cara da TV. Aí acha, apresentador de TV. Aí acha que vai ter esse mesmo efeito. Mas o MBL, como falei, é um dos barratos do baile da social-democracia. Enfim. É claro que o MBL se aproveita muito, falou aí da questão do. Ah, que o Milei construiu assim, a popularidade com a conta aí da derrota do Macri. Ah, galera, o MBL fala, ah, que o Bolsonaro não se reelegeu, ó. Ah, nós somos a verdadeira direita, nós somos a verdadeira verdadeira oposição ao PT. Lá o Carla Secato falando lá que a verdadeira oposição ao PT é o Partido Novo. Mas só que tem um negócio. Aí é que está o negócio. Aí, para mim, assim, o erro dessa galera achar que o negócio, que o governo é só petista. Mas o governo não é só petista, o governo é social-democrata também. Mas aquela coisa. Não é, como eu falei, o pessoal. PL, Novo, PSDB, foram os barrados do baile ali, os barrados ali dessa frente ampla. A galera não vê aí dessa forma, né? A galera acha que não, é contra o PT. Cara, desculpa, isso já passou, cara. Lá em 2016, lá em 2018, deu certo, mas já passou, cara. Não tem contra só o PT em si. Seria contra ali as esquerdas que se uniram contra Bolsonaro. Mas não vão admitir isso, tem que falar contra o PT. Aí nessa brincadeira, tá, vai ser contra o Alckmin, por exemplo, o grupo do Alckmin? Não vai ser, né? Afinal, o MBL se originou justamente na linha do grupo do Alckmin, né? Aí não vai dessa forma, tem que falar que é contra o petismo. Mas, felizmente, muita gente da direita, cara. Achando que não, que o Bolsonaro não foi capaz de derrotar o petismo, sendo que o Bolsonaro foi eleito em 2018 derrotando o Haddad, que é do. Enfim. Olha aqui na revista Fórum. Esse que é o Mendonça foi negou habeas corpus ao Clariston. Então, vou inverter aqui. Estou comentando aqui no chat. É que eu vou deixar esse tema assim por último, tá no título, mas eu vou inverter. Que é o seguinte, olha lá, coloquei aqui, exatamente coloquei aqui que a direita sobe em caixão. Vamos lá, o que aconteceu? Mas na semana tivemos aí uma fatalidade de lá, um cara chamado Clariston, lá ele acabou sendo preso lá, estava preso lá na Papuda, lá na prisão federal lá. Do Distrito Federal, por conta da questão do 8 de janeiro. Sendo que não, aquela coisa, né, que foi ali daquele pessoal que não tinha nada a ver com o ocorrido, mas que acabou indo na lesa. Acabou sendo preso, ali ficou preso tempão, tentou várias vezes ali a soltura e tal, acabou, ficou preso até aí novembro e acabou. Vindo a falecer, foi lá tomar banho de sol, aí teve lá um mau súbito, né, que é a palavra da moda, né, e acabou tendo uma parada cardíaca e vindo a falecer. Enfim, claro que o pessoal da direita mostrou bastante indignação, realmente é algo muito indignante, aconteceu toda a injustiça, né, o rapaz não tinha nada a ver com a situação, acabou sendo preso daquela forma. Não sei se eram os condenados lá, mas enfim. Mas aí a direita, como falei, não é só a esquerda, não é só nine fingers, não é só petistas, pessoalistas, que ficam subindo aí em caixões. O pessoal da direita, lamentavelmente, entrou nessa. Porque é o seguinte, vamos lá. É, tá aqui citado, né? Falando aqui a questão de que. Fala que o ministro André Mendonça teria negado aí o habeas corpus na defesa lá do Clériston, né? A defesa do Clériston tentou e acabou. André Mendonça teria lá negado o habeas corpus. Mas isso foi lá no, em janeiro, em fevereiro, se não me engano. Acabou tendo aí. Só que parece que foi um negócio assim, porque eu não consegui entender bem. Era um negócio. De que aqui realmente não podia ali aceitar habeas corpus por causa ali do a questão do o relator o Xandão aí não podia aí não, esse habeas corpus não podia ali porque era uma decisão monocrática do Xandão aí não podia realmente enfim eu não entendi muito bem, mas claro que o pessoal da direita foi ali foi na onda, né, essa questão de falar ó meu, de, o ministro indicado por Bolsonaro aí foi ali negou habeas corpus lá, o Clériston e tal, aí não soltou. Tal. Olha lá, é malvadão também. Igual lá o Xandão. É malvadão também. Aí começa a bater e, claro, quando você acaba aí criticando o Mendonça, critica Bolsonaro por tabela, porque foi indicação, né? Enfim, a galera queria, a verdade que eu queria com o Mendonça, o Cássio Nunes Marques, foram os ministros indicados por Bolsonaro, fosse igual, assim, fosse o Xandão da direita. Ali perseguisse a esquerda, perseguisse ali todo que é ali opositor à esquerda, perdão, opositor à direita. É só que, bem, é aquela coisa. É tomar muito cuidado para não se tornar o que você combate. Daí a direita não aprende isso, né? A direita acaba quer se tornar o que acaba dizendo combater. E também a questão do problema do judiciário, ele é estrutural. Não é simplesmente você colocando esse ministro tal, conservador, não sei o quê, quantos abusos, STF, não sei o quê, de colocar lá, jurista tal. Não é bem assim, ó. O negócio é a estrutura. O problema do judiciário é estrutural. Tanto que muitos assim, militantes de esquerda são do curso de direito. Maiores militantes. Ali, aquele militante lá, todos lá que você vê aí, aí, ou por aí na rua, ou por aí na TV, no YouTube, ali na rede social, muitos são estudantes de direito. Olha só. A galera na direita acha. Aí, quem fala assim, não, o Mendonça, não foi coisa do Mendonça, não sei o quê, Mendonça. Ah, o Lewandowski, na época era ministro, ainda, né? Ah, também negou, não sei mais quem negou, não sei o quê, não podia, não sei o quê. Aí fala, não, mas o Mendonça tinha que ter coragem, mas ele não foi covarde com o Xandão, arregou com o Xandão. É esse negócio, né? Enfim. Mas aí o que é mais complicado também, além dessa questão de Mendonça, não sei o quê, é a galera da direita, mais uma vez, culpando o Bolsonaro por essa fatalidade. Como assim culpando o Bolsonaro? Eu tinha falado aqui no Zatoncast sobre os condenados do 8 de janeiro. O pessoal aí colocando a culpa em Bolsonaro, porque adivinha, né? Porque não falou pro pessoal dos QGs irem para casa. O pessoal dos quartéis irem para casa. Lá no período ali, pós-eleição. Porque senão ajudaria o 8 de janeiro. Mais uma vez eu tenho que falar o seguinte, que aquilo que aconteceu em 8 de janeiro era inevitável, porque toda aquela situação era indignante, teria alguém que ia fazer bobagem, como foi feito, e a última palavra que uma pessoa que está disposta a fazer aquela bobagem, que queria ouvir, seria o político, seria de Bolsonaro. Porque garanto se falasse ali. A Nani Fingers é presidente, vamos ser oposição, não sei o quê, vai tudo tranquilo e tal, vamos ficar na boa. Garanto que essa galera ia falar que o Bolsonaro era frouxo. Tô falando, se ele falasse isso no próprio dia 30 de outubro, quando acabou a eleição. Ia chamar o Bolsonaro de frouxo. Enfim. Para dizer agora é muito fácil, chamar a famosa engenharia de obra pronta. Dizer que não, era só falar, que o pessoal ia. Mas então falei, a questão da natureza humana. A pessoa, você está disposta a fazer besteira, vai fazer. E assim, é mal, só fazer uma analogia aqui, é o seguinte, a pessoa vai querer, sei lá, assaltar um banco. Sei lá, aí os pais dela, dessa pessoa, falam que, ó, isso é errado, assaltar o banco, não pode, sei lá. E a esposa ali, o marido dessa pessoa, aí fala que ó, é errado isso aí. Mas mesmo assim a pessoa vai lá e assalta o banco. Mas só que acaba tudo dando errado e essa pessoa vai presa. E aí essa pessoa acaba culpando ali os pais, o marido, namorada, ali, a esposa, acaba culpando por não impedir de assaltar o banco. É mais ou menos assim que essa. Não estou falando, assim, da galera que foi presa lá no 8 de janeiro, foi condenada. Não vi ninguém, absolutamente ninguém lá culpando o Bolsonaro. Só muita gente lá culpando o Xandão, culpando, né, o STF, de modo geral, tá culpando militares, culpando ali instituições de modo geral, mas não vi ninguém culpar Bolsonaro. Quem está culpando Bolsonaro é a neo-zetosfera que eu falei antes, que adora aproveitar de situações como essa para colocar sempre Bolsonaro como covarde, como frouxo. Tanto que aí falou, ah lá, não tá, postou nada sobre o Clérigo, estão lá, postou nada. A galera tava assim, postou nada, Bolsonaro, postou nada, lá. É frouxa, covarde. É o quê? Me foca. É essa galera que quer lá o outsider, falando em relação com o assunto anterior, que é o outsider, mas não tem outsider. Para isso, precisa dizer que Bolsonaro aí foi covarde aí, nessa situação aí de. Ah, porque não foi lá no velório do Clériston lá, que o Cristiano falou, né, que aqui na Azul, deputado, foi fazer palanque. Por isso que eu falei, ó, pessoal da direita também faz palanque, igual o Nine Fingers fez lá no velório da Marisa. Lá do neto dele, do irmão dele. Ele fez palanque, né, na ocasião. A esquerda faz palanque até hoje da Marielle. Pelo amor de Deus. E agora querem usar isso aí. Pra fazer tipo de palanque. Lamentável isso aí. Lamentável tipo de coisa. Eu, assim, da minha parte, eu não quero. Assim, não me importa se político fala pra, né, prestar, né, solidariedade, alguma coisa. A pessoa assim, ah, mas para mostrar empatia, vou botar tá igual. Não. Isso lembra o quê? Ah, meu canal, vai lá, não visita o hospital. Pois é. Tá assim, pô, a direita tá desse jeito. É complicado. Enfim, eu tenho que dizer isso. Acho que a direita também sobe em caixões. Ah, falando que o Maduro disse que os neobigodistas venceram na Argentina. Típico, né? Quem não concorda comigo é o bigodinho. Ele é só o seu. Esse pessoal da direita quer o que o Cássio Mendonça é fácil derrubar o tirano judicial da esquerda. É fazer o ativismo judicial da direita. Pois é, é do mesmo. Será perdão. Ativismo judicial da mesma forma. É que ele falou aqui, pô. O Senado aprovou a pena que limita os poderes do STF. Enfim, eu não sei se realmente aí isso vai dar bom isso aí. O Arthur Lira já falou na Câmara, né? Já falou, o presidente da Câmara falou que não vai faltar, né? Aquela coisa, né? Quer ficar de boa ali com o Nine Fingers, né? Se interessa no Nine Fingers, né? Ali, afinal, né? Quer ter mais amigos lá no STF, né? Ficaria. Enfim. Olha o que o Bolsonaro fez chamada de vídeo com o Milei. Ah, vê esse vídeo, né? Acho que ele fez palanque político após a morte do Paulo Gustavo. Não foi só do Paulo Gustavo. Tá, é da Marielle até hoje. Nossa, qualquer um, realmente assim. A pior, eu acho assim, quando tem criança, cara. Criança for, principalmente quando tem crianças que acabam sendo aí vítimas aqui da violência, né, urbana aqui do Rio de Janeiro, né, tá ali bala perdida de conflito de polícia com traficantes, então aí sei lá, alguma criança morre, e se for negra então, meu Deus, aí sim, fazem tem vários casos assim, e essa da esquerda faz muito palanque, pensa. Catana Regina, boa noite. É, o Bolsonaro postou o vídeo do Eduardo falando do Clarkson. Então, para mim é o suficiente, ué. A galera aí também a direita exigida aí das coisas. É, para mim é o suficiente, mas a galera é fogo, né? Acho que não, político é uma coisa. Acho que vai fazer alguma diferença o político falar ou não, sinceramente. Eu quero do político, assim, é um tipo de ação, né? Ele pode falar, é questão de escolha. Ah, pode falar, pode dar as condolências, pode dar coisa assim para mim, faria a menor diferença. Mas a galera quer isso, né? Acha que isso faz diferença. Vamos lá, né? Aqui o último assunto que eu coloquei aqui. Eu coloquei, né, no título aqui, tudo por uma dama. Que história é essa, né? Vamos lá. É, na semana passada, eu tinha falado que lá sobre o caso, né? Perdão, retrasado. Ano passado foi lá do professor Gustavo Calil, falando agora do Enem, né? Lembrando a questão do Enem. Estou falando lá retrasado, o podcast retrasado, eu falo sobre, né, É o 268, né? O título é Pedra de Graça. Eu tinha falado sobre a questão lá do que o Estadão começou, né? O Estadão começou, fez uma denúncia, começou a denúncia, né? De que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Direitos Humanos foram visitados aí por uma senhora aí que era conhecida como a primeira dama. Aí da facção lá de Manaus. E essa senhora acabou ganhando o apelido de Dama do Tráfico. O pessoal aí da esquerda, as cabritas nas fingas, a Gleisi Hoffmann e o Nelipe Feta ficaram aí minha pistola por conta disso, essa questão por causa desse simplesmente por causa do apelido que deram à senhora lá, né? A dama do tráfico, assim. E aí, esse pessoal à esquerda miraram os canhões para uma jornalista do Estadão, não sei se foi ela que começou a denúncia, não sei o que, fez a primeira essa denúncia, mas enfim. Mas a galera mirou os canhões para uma jornalista chamada Andresa Matais, do Estadão. Mas a galera foi para cima. E a galera da esquerda apelidou aí a Andresa Matais de Dama das Fake News. Olha só. Olha só que coisa. Mas foi para cima dessa, né, dessa Andresa, do Estadão, foi com tudo ali, pessoal, né? A Andresa, o Nelipe Feto, a galera lá, choquei. A galera foi para cima. Porque, né, não pode falar mal de gente lá das facções, né? Na verdade, tá fazendo aí o trabalho jornalístico, né? É assim que se faz, né? Ali, até um negócio lá, tem que falar mesmo. Mas isso acabou que incomodou justamente. Assim, não, cara, o que indignou ali a questão ali não foi a questão de ter ali a mulher ligada ao. A facção criminosa, não, a questão do narcotráfico, isso não incomodou, isso não incomoda. Incomoda aquela história. Ataca o mensageiro, só que não ataca ali a mensagem, né? Ali não presta atenção na mensagem, prefere atacar o mensageiro. E é isso, né? Só que assim, também o Estadão, assim, aí o Estadão que é ali. A linha editorial mais tucana, né? Ali, sempre fala mal do Nine Fingers, às vezes, né? Mas sempre fala mal do Bolsonaro. E fez parte aí da frente ampla lá contra Bolsonaro. Enfim, esse é o Estadão. O Estadão faz o tipo de denúncia aí, e aí fazem lá, acabou atacando a jornalista, algo que acusava o Bolsonaro quando. A jornalista vinha com alguma coisa lá, aí Bolsonaro dava uma resposta lá, aí atravessado, assim, respondia aí de forma brusca, aí o jornalista, fosse mulher então, aí, né, islamofobia, assídio, ataque à liberdade de imprensa, tudo mais. Sabe que o Bolsonaro não teve, nenhum jornalista foi demitido, foi preso, por falar mal dele. Essa é a verdade, mas mesmo assim dizia, ficava espalhando que a liberdade de imprensa está ameaçada. Aí volta o Nine Fingers, ó, a liberdade de imprensa está maravilhosa. Claro, pagando bem que mal tem, né? Essa é a verdade. Mas aí, inclusive, realmente o negócio foi complicado esse ataque aí. O pessoal ali de esquerda, Andreza Matais, até que os outros, né? Até a Globo ali. Aí falou, ficou, demonstrou a indignação, meu Deus, que absurdo é esse, não sei o quê. Me lembrando que teve no. Assim, quando o Maduro veio para cá, foi visitar Nine Fingers, lá uma jornalista da Globo, né, Délis Ortiz, foi agredida. Agredida, né, pelo segurança do Maduro mesmo. Foi aqui do. Foi do Brasil, mas enfim, foi segurança do Maduro mesmo. Enfim, foi lá, foi agredida. Ali o pessoal lá não mostrou alguma indignação e o caso ficou por isso mesmo. Mas é isso, né? A galera foi pra cima porque o incomodou foi justamente o apelido, né? Foi só o apelido lá de dama do tráfico, né? Ela incomodou o pessoal da esquerda. Não falei, o que indigna esse pessoal não é a questão da mulher lá ser envolvida lá com a questão do tráfico, e aí com isso ir lá visitar o ministério. Não, quem indigna lá, jornalista, botar apelido, né? Enfim. Mas concorda com o Bolsonaro, é fobia e sídio. E fobia e sídio vai dar golpe. Era isso. Enfim. Comentário aqui. Ah, tá. Falando que o Milei convidou o Bolsonaro para a posse, né? Aí o pessoal também de esquerda tá falando, que absurdo, não sei o quê. Bota aí o Nine Fingers aí, tá. Vai mandar lá, ou vai mandar o Alckmin, ou o ministro lá das Relações Exteriores dele, né, Mauro Vieira. Vocês nem querem ir lá, para posse lá do Milei. E. É engraçado, né? O pessoal, parênteses aqui, né? O pessoal fala que, né, o Milei vai. Não vai, né, ter relação com o Brasil, né, Nine Fingers e tal. E aí, o pessoal fala, que isso vai isolar o Nine Fingers aqui, né, o Brasil do Mercosul, né. Mas a grande verdade é que o Nine Fingers, ele é simplesmente o cara que serve o café lá da galera, lá dos líderes mundiais. Só mesmo a imprensa daqui para dizer que o Nine Fingers é, nossa, é o grande aí. Tem grandes relações, porque de fato ele tem, tá? De fato ele tem relações, né? Mas, claro, para ser eleito aqui, ele tá de volta ao Planalto. O negócio. Só que ele esqueceu lá de literalmente combinar com os russos, né? Literalmente esqueceu de combinar com os russos. E aí vai ter que, ó, vai ter que cumprir, ó. Enfim, você falou que, ó. Não, a gente colocou aqui no Planalto para proteger a Amazônia. E aí, tá protegendo a Amazônia? Enfim, aqui. Cadê o café? Eu quero café. Enfim, é isso. Enfim, é assim. Mas a galera. Aqui o Brasil voltou, a diplomacia voltou, que Bolsonaro para internacional. Assim, o pessoal. Líderes mundiais atacaram o Bolsonaro, sim. Por muito, a questão da Amazônia. Mas não tinha toda essa subserviência. Mas, enfim, a galera acha que diplomacia, a galera da imprensa aí. As cabritas da Nine Fingers acham que subserviência é ser reconhecimento internacional. Enfim, quem sou eu para contestá-los? O que ano que vem tem eleição no Uruguai? O Uruguai tem um presidente lá de. Chamam lá, aí chamam de. Direita, quando é direita, deve ser centro-direita, deve ser um centrão, ela cara e povo. Enfim, não sei como é que tá a situação lá. Enfim, então é isso. Tem um comentário aqui. Então é isso, muito obrigado por assistir, que está no YouTube, que tá, comentou no chat, que está aí assistindo aqui depois da live, assistindo, aí está ouvindo a plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.